De volta com Questão de Classe. É o terceiro bloco, hoje com a professora pós-doutora Leda Maria Messias da Silva. Ela que é pós-doutora em Direito do Trabalho, e a professora Leda escreveu um livro sobre a docência. Como ela disse um pouco antes da gente começar a gravar a entrevista, é uma espécie de contribuição também da professora Leda para refletir sobre os problemas da educação. E um dos problemas é exatamente as condições de trabalho. A professora Leda fechou o bloco anterior falando que uma das formas de violência contra o professor é justamente o excesso de trabalho. Essa história de excesso de trabalho chega a ser engraçado, porque a gente é professor, muitas vezes escuta coisas do tipo assim, ah, você é professor, então você dá aula, mas você trabalha com alguma coisa? Não é como se, na verdade, ser professor não fosse um trabalho. E muito pelo contrário, né? É um trabalho que acontece além da sala de aula, né, professora?
Com certeza, e foi muito bem lembrada essa sua colocação, porque nós apontamos aqui no livro também essa espécie de pergunta, né? Ah, você só dá aula? E o que, que você faz? Né? Com que você trabalha? Como se realmente não fosse bastante trabalho o que o professor faz. Muito pelo contrário, hoje nós temos tido situações de assédio moral por excesso de trabalho. O professor, com as novas tecnologias, muitas das atividades que eram desenvolvidas pelas secretarias das escolas foram transferidas para o professor. Eu me lembro bem, em época que dei aula no Rio de Janeiro, que eu fazia chamada, numa das universidades, no centro do Rio, fazia chamada, tinha uma folhinha, eu entregava na secretaria aquela folhinha todos os dias e acabou, meu trabalho se encerrava aí. A mesma coisa, eu corrigia as notas e entregava as provas na secretaria. Na verdade, hoje, o professor, ele faz muito mais do que efetivamente deveria fazer, porque ele está fazendo trabalho que antigamente não era do professor. As novas tecnologias colocam o professor no ambiente de trabalho 24 horas por dia. De tal forma, Ronaldo, que a sua casa é extensão do ambiente de trabalho do professor. O professor Gerson Marques, que escreveu alguma coisa também relacionada a essas dificuldades que a docência passa, ele chama essas horas de trabalho de horas silenciosas. São as horas que o professor trabalha e ninguém vê. Ninguém sabe e ninguém acha que o professor está trabalhando, porque a visão é de que dar aula é só aquele momento que você está ali na sala. E nós, professores, que assumimos a docência com vontade, com coragem e com vontade principalmente de transformar esse aluno que está ao nosso lado, está à nossa frente, nós sabemos que aquelas horas que são poucas ali, aliás, relativamente poucas, mas nem tão poucas assim, poucas em relação ao que fazemos antes delas, demandaram muito trabalho em casa. O professor já corrigia provas em casa, trabalhos em casa. Hoje ele faz ainda muito mais. Ele está lá conectado no seu e-mail, tem lá um pedido de um relatório que ele tem que fazer com um prazo. Os alunos que o professor orienta mandam um e-mail pedindo orientação sobre tais e tais coisas, a BNT e tal. É uma hora só para o professor relatar ou responder cada item das indagações do aluno. Então, pareceres que o professor tem que dar sobre processos, sobre projetos de pesquisa, essas atividades são muitas. E até eu vou citar uma pesquisa feita pela professora Isabel Cristina Ferreira Borsoi, da Universidade Federal do Espírito Santo. E nessa pesquisa, a professora demonstra quais foram os motivos apresentados pelos docentes para trabalharem à noite e em finais de semana, porque isso é muito comum. Entre professores que assumem com responsabilidade a sua função, isso é muito comum. Nós não olhamos se estamos ganhando pouco ou muito. Isso é algo que nós temos que reivindicar, sim, com coragem, porque isso faz toda a diferença também. Mas nós olhamos se estamos realmente fazendo o nosso ofício a contento, de forma que nós possamos atingir o nosso objetivo com aquele aluno, com aquele que necessita do nosso trabalho como educadores. Esses professores responderam que eles faziam relatórios nos finais de semana, projetos, pareceres, faziam publicações, escreviam, corrigiam provas, trabalhavam no preparo de aulas, lendo e respondendo e-mails dos alunos, dos gestores, Essas publicações são artigos que muitas vezes, principalmente o professor que trabalha em programa de mestrado, ele tem uma produtividade a cumprir.
Sim, ele tem uma quantidade de
exatamente.
Textos
ele
precisa
que
publicar todo ano.
Exatamente, tem que publicar texto, até porque órgãos como a CAPES exigem isso também. A CAPES exige da instituição que tem um programa de mestrado, e a instituição que tem um programa de mestrado cobra dos seus professores. Os professores têm metas, e essas metas têm que ser cumpridas. Se o seu horário de trabalho já expirou, e aquele dia é feriado, e você tem que estar com a sua família, isso não importa. O que importa é que você tem que cumprir as metas. Então, veja, isso até estendendo, aqui estou falando de alguns professores que trabalham com programas de mestrado, e que até esses professores normalmente têm uma carga horária razoável, né? Embora eu diga que essas aulas que são extras, né? Que ele está ensinando o aluno através do e-mail, ele está no ambiente, até no Facebook, ele resolve dúvidas dos alunos. Enfim, o TST, quanto a isso, essas questões, ele tem feito muito pouco, porque ele não reconhece, por exemplo, que o professor horista tenha direito a essas atividades extra-classe.
Ou seja, aquele professor que ganha por hora de trabalho
em sala
ele
de
não
aula.
Ganha absolutamente nada.
Exatamente.
Além do que ganha para estar em sala.
Exatamente. Isso demonstra, e eu já tive a oportunidade de conversar com o ministro do TST sobre isso, e vou até enviar um livro a pedido dele, né? Porque demonstra que o TST, nesse aspecto, não acompanhou a evolução das novas tecnologias, que faz com que o ambiente da casa do professor seja uma extensão do ambiente de trabalho. Então, eu digo assim, que houveram, sim, eu poderia até relacionar a questão do intervalo entre uma aula e outra, que o TST já reconhece como à disposição do empregador, que o professor está à disposição do empregador. Mas em relação a essas horas do professor horista, que ele orienta aluno, que ele também elabora projetos de pesquisa muitas vezes, que responde a tantos e-mails nessas orientações, enfim, se ocupa de outras atividades extra-classe, com inclusão de chamada em sistemas online, enfim, isso ainda não é reconhecido que o professor deveria receber um plus.
Okay.
Em decorrência dessas atividades.
Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com o último bloco do Questão de Classe.